A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público aqui presente, aos internautas. Um bom dia aos ouvintes das rádios FM Comunitária e AM Rádio Cidade de Apiaí. Senhor presidente, eu venho hoje aqui tratar, dentre outras coisas, das vilas Nova Esperança, da Vila Santa Terezinha, a questão da terceirização, e vou também dar uns nomes aos deputados que votaram contra os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro e que vêm pedir voto aqui para nós na região, a questão da Manchester, entre outras, e também não posso deixar de falar e enaltecer o trabalho do departamento jurídico e de toda a equipe, assim, que não é um menosprezo à equipe atual, mas assim, da equipe que trabalhou na Câmara, na gestão em que a nossa mesa diretora, eu, o vereador Tiago, o vereador Marcos, o vereador Maurício, conduzimos trabalhos durante o biênio 2013-2014, comunicar que as nossas contas foram aprovadas e que tinham questionamentos do Tribunal de Contas. Porém, o departamento jurídico, com muita qualidade, com muita competência, fez a defesa da Câmara e não tivemos problema nenhum. Nenhum. Então, portanto, as nossas contas de 2013, todas aprovadas e com elogio pelo Tribunal de Contas. Senhor presidente, eu não posso deixar de falar do que nós comemoramos amanhã, 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Do trabalhador, da trabalhadora. Uma luta muito grande de todos os trabalhadores no Brasil inteiro, de pessoas que morreram para nós termos as conquistas que nós temos hoje quanto a direito dos trabalhadores. E o que está sendo promovido? Foi promovido pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro. É uma afronta, é uma forma ditatorial de um monarca com relação ao que ele está fazendo com os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil afora. É bom para que todos saibam que o que está votando de terceirização, que está colocando que é bom para os trabalhadores, é mentira. Onde é que já se viu o presidente da Fiesp falar que está sendo aprovado algo que é bom para os trabalhadores, se ele é o comandante dos empresários no estado de São Paulo? Será que isso é bom? Para os trabalhadores isso é péssimo. Haverá redução de salário, redução de direitos, é um absurdo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Vejam só, em 1946, o que falava o presidente da Fiesp? Ele falava o seguinte, olha só, trabalhador, trabalhadora, falava o seguinte, as férias têm que ser de 10 dias, Javier. Sabe por quê? Foi o seguinte, se o trabalhador fica mais que 10 dias em casa, e dizendo o presidente da Fiesp, ele se mostrando preocupado com o trabalhador, o trabalhador vai começar a brigar com a família. Então não pode ser 30 dias. Olha que absurdo. E o mesmo eles vêm falar hoje, que a terceirização é bom para o trabalhador. Isso é péssimo para o trabalhador. Péssimo. Só para ilustrar um pouquinho mais. Hoje a Camargo Correia tem X funcionários. Se passar a terceirização da forma como eles desejam, e que estão lutando para passar, que foi aprovado na Câmara, eu darei o nome dos deputados aqui, que vem aqui nessa região pedir o voto do seu trabalhador. E votar contra você. Um funcionário lá que, exemplo, ganha R$2.000 na Camargo Correia, a Camargo Correia poderá contratar uma terceirizada. E essa terceirizada, ele vai falar, eu pago para a terceirizada R$ 1.500. Quanto é que ela vai pagar para o mesmo trabalhador fazer o mesmo serviço? Então é a redução de salário. Nós somos contra a redução de salário. O meu partido é contrário à redução de salário. Nós somos a favor dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas, nesta região, possivelmente, você votou nesses candidatos. Sabe de quem que dependia a rejeição desse projeto de terceirização na Câmara? Do PSDB. Que a princípio foram contra. Mas depois veio o chefe deles, né, o Aécio, falou, não, tem que votar favorável. O projeto passou na Câmara. E nessa região, quem é que veio pedir voto aqui para nós? Se fazendo de amigo dos trabalhadores e trabalhadoras e hoje enfiou a faca nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o estado de São Paulo e principalmente aqui da nossa região. Deputado Samuel Moreira, PSDB. Mas não foi o único. Tem um outro aí, o milionário, que anda de helicóptero para baixo e para cima. O Doce, né? O Mussi, o galã. E veio aqui, pegou o seu voto, trabalhador e trabalhadora, e enfiou a faca nas suas costas. E aí, veja só. E aí essa fala não é minha, o vereador Vanderlei até ouviu parte dessa fala. Aí nós vamos falar do Tiririca, né? Tiririca foi coerente com o trabalhador. Ele votou favoravelmente para o trabalhador, votou contra o projeto da terceirização, assim como o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, parte do PDT, votaram contra esse projeto, que tira dinheiro dos trabalhadores, tira os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então é bom que todos saibam que esses dois deputados que vieram à nossa região pedir voto aqui, votaram contra os trabalhadores e trabalhadoras. E da outra vez vão dar um não para eles. Senhor presidente, essa semana, uma semana extremamente importante para nós nesse sentido, dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, não pense que tudo é de graça. Tudo tem preço e se não precisa de luta. Tudo precisa de luta. E os trabalhadores e trabalhadoras precisam lutar para garantir os seus direitos e ampliá-los. Senão, nós nunca mais vamos ter. Precisa tomar cuidado com isso. Eu não sabia, senhor presidente, que está aqui presente a escola Júlia Bretas. Eu vi... Eu sempre faço uma postagem lá na internet e postei que hoje nós teríamos sessão. E aí a grande diretora, a competentíssima diretora, Ilza, postou, hoje os alunos da escola Júlia Bretas estarão na sessão. Então, parabéns para vocês. Estou vendo algumas caras ali que eu já conheço, que cheguei a dar aula. Não sabia que vocês viriam, fiz muito antes. Mas tem uma emenda lá para o bairro de vocês que eu estava devendo. Tive vários votos lá, tenho que reconhecer. Né, e estava devendo lá. Embora que pese todo o trabalho de habitação que nós fizemos lá, e sei que estou devendo ainda mais com relação ao trabalho de habitação, nós estamos colocando uma emenda lá, é uma emenda do deputado Luiz Cláudio Marcolino, e não é muito, mas é o começo, e no sentido ali, é que eu não, a rua ali, na verdade, parece que é Antônio Duarte, alguma coisa assim ali, e eu coloquei a rua da escola que segue lá em direção ao Corgo Frio. É 100 mil para calçamento ali, tá bom? Já quero esclarecer que isso não acontece da noite para o dia, mas está garantido para vocês. Tá? Inclusive, já falei com o prefeito Ari, ele se mostrou muito empenhado, animado em colocar o calçamento lá. Mas aí eu sei que tem uma outra reivindicação de vocês, tem uma outra emenda, ela não está cadastrada ainda, mas nós vamos indicar para lá também, é 50 mil, para a construção de uma praça, já fiz a discussão com algumas pessoas ali, se não me engano vocês, aí deve ter algum de vocês que faz um trabalho lá junto de organizar o cruzeiro lá, arrumaram lá, tem gente aí que fez isso lá? Ninguém, estão indo na igreja, tem que ir na igreja. Então tem um pessoal que mobilizou isso lá, e há uma discussão também de fazer uma praça ali atrás, tem a questão da gruta lá, que é uma reivindicação ali dos moradores, né, e que fizeram encenação anos anteriores aí da Paixão de Cristo. Mas então tem mais de 50 mil, que assim que seja cadastrada, nós vamos indicar lá para vocês. E aí nós pedimos também o patrulhamento e o cascalhamento ali de todo o bairro, ali, inclusive estendendo a Fazenda, a Garcias. Então isso é lá para o bairro de vocês. Senhor presidente, eu não posso deixar também de falar e agradecer à Secretaria de Obras e ao prefeito Ari. Penso eu que na medida do possível tenha atendido as indicações que nós fizemos. E hoje eu fui buscar informações se... o que está sendo feito no Pinheiros 2 é obra da nossa indicação, da nossa reivindicação, ou de outra pessoa. Aí me informaram, não, vereador Samuel, isso aqui nós estamos fazendo conforme a solicitação que o senhor fez, a reivindicação que o senhor fez, possivelmente deve ter outros vereadores que também fizeram, e muitas vezes se somam reivindicações. Né? Mas aí nós fomos lá, então o trabalho está sendo feito lá no Pinheiros 2, é um trabalho muito bem feito, é um material que estão colocando lá com a mistura com cimento, então está ficando muito bom. Nós fomos lá hoje, o Kelly estava junto com a gente, fotografou um pouco lá, daqui a pouco a gente posta isso. Mas, uma excelente notícia ao senhor presidente, demais pares, aos moradores do Pinheiros 2. Esta emenda também não está cadastrada, mas é fruto do trabalho desenvolvido, que este vereador desenvolveu junto com o nosso batalhador, prefeito Ari, junto ao deputado Orlando Silva, R$1 milhão para a Piaí. R$1 milhão, para esse orçamento. Né? Porque eu e o vereador Vanderlei, vereador Maurício, vereador Dirceu Cosmo estavam em Brasília, e antes disso, antes de irmos para lá, nós fomos informados que os deputados novos teriam dinheiro também no orçamento. Aquele dia nós não passamos lá no gabinete do Orlando Silva, mas nós fizemos uma interlocução junto com ele e destinou R$1 milhão, então, para calçar todo o Pinheiros 2. Inclusive o projeto está pronto. Assim, hoje até combinei com o Kelly, tem que fotografar e postar também no Facebook para que as pessoas tomem conhecimento. Então, o pessoal do Pinheiros 2 pode ter certeza que isso vai acontecer. Às vezes demora um pouquinho, né, mas isso acontece. Né? Então, isso também ajuda o nosso vereador ali, que quase sobrinho já. Então tá bom. E aí, senhor presidente, eu não posso deixar de reclamar mais um pouquinho, mas o secretário de obras já disse que está providenciando também, que é a troca das lajotas dos CDHUs. E aí, uma atenção especial às vilas. Parece que as vilas estão sendo deixadas de lado. Nós temos duas vilas aqui, pelo menos, que eu conheço, a Vila Nova Esperança e a Vila Santa Terezinha. Eu já pedi uma limpeza lá na Vila Santa Terezinha. Está demorando um pouco, então eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de agilidade, assim como na Vila Nova Esperança também. Está difícil descer na Vila Nova Esperança, está muito ruim a rua. Então, pediria encarecidamente ao nosso secretário de obras uma atenção especial para essas vilas. É pouco serviço, faz rapidinho. Além no entorno do campo, está muito feio, muito mato na Vila Santa Terezinha. Mas também dizer aos moradores da Vila Santa Terezinha que já fiz a indicação para o prefeito, a emenda de 150 mil para calçar a Vila Santa Terezinha, é uma emenda que eu consegui com o deputado José Zico Prado, infelizmente não reeleito, mas é para calçar a Vila Santa Terezinha, começando ali para a Rua 5, estendendo as demais ruas. Então, logo, logo acontecerá. Peço que tenha um pouquinho de paciência, que as coisas demoram um pouquinho, não depende exclusivamente do município, dependemos também do governo do estado, que chame para assinar os contratos, assinar a liberação dessas emendas todas aí. Mas acontecerá, portanto, está feito, e é o meu dever dar resposta também aos moradores da Vila Santa Terezinha. A questão da água na Vila Santa Terezinha, nós estamos cobrando, continuamos cobrando, mas a questão da água não é simplesmente isso. Há um debate regional, eu, vereador Vanderlei, participamos, seria interessante que todos os vereadores participassem. Há a preocupação aqui do vereador João Paulo, é muito sábia a preocupação dele, e valorosa, com relação à qualidade da água. Mas não só isso. A Sabesp precisa fazer um trabalho decente no nosso município e na nossa região toda. Assim como o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, precisa reconhecer o trabalho e o valor que nós temos para o Estado de São Paulo, enquanto produtores de água, produtores de oxigênio que nós somos na região. Nós não queremos ser abandonados. Nós queremos que respeite as famílias que aqui estão, porque nós respeitamos o meio ambiente, preservamos o meio ambiente, garantimos uma qualidade de vida melhor para todo o Estado de São Paulo, por conta do trabalho que se faz nessa região, para os trabalhadores, os pequenos agricultores, que preservam as suas florestas, produzindo oxigênio, sequestrando carbono e produzindo água para o Estado de São Paulo. Então precisa pagar para nós, porque nós fazemos isso para o Estado de São Paulo, enquanto as outras regiões destruíram tudo. Senhor presidente, eu quero ainda falar do absurdo que está acontecendo. Se não der tempo, eu complemento depois na explicação pessoal. A empresa Manchester está fazendo aqui em Apiaí. É um total desrespeito aos trabalhadores. Nós não temos nada a comemorar com relação a essa empresa Manchester. Já está devendo para meio mundo aí, mas ela que se prepare, porque os caminhões dela serão confiscados, serão presos, enquanto não pagar todos os trabalhadores que estão aí. Pasme, vereador Jorge. Os caminhoneiros têm que fazer vaquinha para comer no caminho, porque esses bandidos dessa empresa não pagam adequadamente os trabalhadores. É um absurdo isso que está acontecendo. Além de estar poluindo toda a nossa cidade. Tem um pátio ali que eles não calçaram o pátio. Simplesmente querem tomar o dinheiro de Apiaí, aí sujam toda a avenida ali.
O pó infesta as casas ali próximo. As pessoas têm que andar com janelas fechadas todos os dias, porque é um pó danado que sai daquela empresa, que prejudica os trabalhadores, prejudica o nosso município, só tira dinheiro da nossa cidade. Porque lá tem que ir à prefeitura limpar de novo. Então eu queria deixar isso, senhor presidente, um manifesto de repúdio a essa empresa que maltrata os trabalhadores da nossa região. E não maltrata só os trabalhadores, mas as famílias ali do entorno. Eu já encerro, senhor presidente. Senhor presidente, penso eu que tem muita solução no nosso município e as soluções demandam de atitudes que têm que ser destemidas, sem medo. E aquelas, sem medo, muitas vezes as pessoas não compreendem direito. E, diante dessas atitudes sem medos, penso que uma delas nós precisamos rever, o executivo precisa rever, sim, quem está, de fato, trabalhando dentro da prefeitura. Embora eu seja do Partido dos Trabalhadores, o trabalhador também precisa cumprir com a função dele, embora pese tudo o que se fala dentro do Capital, de Marx, que o trabalhador nunca vai receber adequadamente pelo seu trabalho. Mas quem, de fato, não está trabalhando, não está contribuindo com o município, precisa rever. E eu tenho certeza que o nosso prefeito vai rever isso, porque as nossas contas, inclusive, pedem uma revisão nesse sentido. Senhor presidente, para encerrar, eu quero falar aqui que parece que tem bastante gente preocupada com o nosso mandato. E, pasmem todos, pasmem Alcione, estão até pagando gente para sair na rua falar mal do vereador Samuel. Mentir do trabalho do vereador Samuel. Uma das mentiras que fizeram, foi falar, por exemplo, que o vereador Samuel quer derrubar o presidente Neguinho. Eu votei no presidente Neguinho, estou junto com ele, que eu tenho que discordar, discordo na frente dele. Mas jamais isso daí. E a outra é que colocaram nas costas do vereador Samuel que não pode mais carregar a gente nos ônibus escolares. Só que tomaram na cabeça ao falar para algumas pessoas. Pensaram que estavam mexendo com ignorante. A pessoa falou, mas e, o vereador falou isso então, é? E a lei permite isso, é? Carregar pessoas no ônibus escolar? Não permite, pô. Então o vereador está certo. As pessoas terão a resposta na medida séria, estão com medo do nosso trabalho. Nós investigamos, nós vamos para cima, nós queremos punição mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Vanderlei.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores. Quero aqui cumprimentar e saudar aqui os alunos da escola do distrito de Encapoeirado, né, e dizer para eles que estão sempre bem-vindos à nossa casa, né, e aprendendo a cidadania. Estava, né, me recordando aqui que, quando tinha 12 anos de idade, eu já participava de um comício em São Paulo, na Praça da Sé, junto com o saudoso Dr. Ulisses de Guimarães. Nem sabia que eu ia entrar na vida política, mas estava lá. Parabéns a vocês. E diante de vocês sairão aí alguns vereadores, prefeitos, deputados. Então, quero aqui cumprimentar cada um de vocês. Quero cumprimentar a nossa pé de volta, Alcione, presente aqui novamente, funcionário da Câmara, senhoras e senhores. Gostaria, antes de mais nada, senhor presidente, falar sobre um projeto que nós reprovamos aqui na casa, sobre o projeto, inclusive do nosso colega, vereador Samuel, que falava sobre o projeto da Prodesa. Nós fomos criticados na rede social por ter reprovado o projeto. Mas, de forma inteligente, eu respondi, anexei, vereador Samuel, dizendo que, lógico que é muito importante para o nosso município de Apiaí. Não tenha dúvida. É muito importante o projeto da sua autoria, lá do Prodesa, lá que nós reprovamos. Mas o que aconteceu? É um parecer jurídico. É um parecer jurídico que deu a inconstitucionalidade, como aconteceu agora com o projeto do vereador João Paulo. Então, eu gostaria de esclarecer aqui, se essa pessoa estivesse me ouvindo, dizer que nós não somos contra o desenvolvimento do município do EPI. Pelo contrário, nós somos a favor e estamos lutando por isso. Então, acho que, infelizmente, não foi possível ser aprovado na Casa de Lei por conta da inconstitucionalidade. Desculpa aí dar uma falhada aqui. Quero também, senhor presidente, falar do ser solidário ao país Nepal, né, que teve uma tragédia no terremoto agora lá, morrendo mais de 4 mil pessoas, né? Então quero aqui registrar em nossa, aqui no nosso trabalho, dizendo também isso, que ser solidário a essas pessoas mortas por essa devastação que aconteceu na semana passada nesse país. Senhor presidente, gostaria aqui de forma bem simples falar sobre a questão da reforma política que está acontecendo em nosso país. Recebi aqui uma proposta política da reforma da Fundação Dr. Ulisses Guimarães, que fala sobre as eleições, né, reforma política que estão tentando pra, já para próximas eleições. E aí fala a questão da proporcionalidade, do voto da proporcionalidade. Do vereador, no caso nosso, que senhor presidente, da questão do o vereador mais votado. O vereador mais votado que, de forma democrática, que essa proposta, através da bancada do PMDB, está defendendo no Congresso. Aqueles vereadores que têm mais voto serão eleitos, né, pela nova lei da reforma política. E aqui fala também que sobre o voto da forma distritão. Distritão. Que daí, principalmente, senhor presidente, eleito, faz a votação pelo voto de os conscientes não faz mais a coligação. Desculpa, que a coligação não se faz mais a coligação, né, pela os vereadores, pelo legislativo, mas somente com o executivo. Né, somente com o executivo. Isso também trará um pouco mais de democracia para o nosso país. Porque, às vezes, senhor presidente, vem aqueles, que nem, não é o caso aqui nosso, mas o Tiririca, o Celso Sumano, leva 3, 4 deputados junto com ele por ter um voto expressivo de voto, por ter votação expressiva. Então, isso faz com que aí o país não se torne democrático. Né? Pode ver que, às vezes, candidato com 500, já aconteceu na época do Enéas, 300 votos é eleito, e aquele que tem 120 mil votos não é eleito. Né? Então, assim, é uma forma coerente dessa proposta política aí da reforma, que está acontecendo junto ao nosso Senado e à nossa Câmara de Deputados. E também fala lá, senhor presidente, que a eleição, para o próximo mandato, fala que a proposta lá diz que é mandato de 6 anos. Então, assim, até para os vereadores aqui ficar um pouco mais alerta, e, né, o futuro dos candidatos, fala assim de 6 anos, e as eleições únicas acontecer a partir do ano 2022. Né? E a partir daí, a eleição é mandato de 5 anos. Né? É uma proposta que está correndo no Congresso também. Então, é de suma importância para nós, nesse momento aqui, que poderá, até maio, início de junho, ser aprovado no Congresso. Senhor presidente, não quero me alongar, mas nós tivemos, o vereador Samuel já acabou de citar aqui, nós tivemos na cidade de Registro, no qual eu também fui representar a Câmara, através da Vossa Excelência, uma reunião de muito valor, que se fala-se do Reut da água. Né, nós somos, até o Gaúcho, lá, um dos palestrantes, que disse que a nossa água, ela consegue abastecer 3 vezes o estado de São Paulo. Né, então é um momento pertinente para que a gente discuta isso neste momento. Nós fomos lá, já estamos fazendo parte de uma comissão, eu e o vereador Samuel, representando a Câmara de Vereadores de Apiaí. Né, que a água hoje é o grande debate da nossa nação e do mundo, né, senhor presidente? Então, acho que foi um momento importante da nossa participação nessa reunião. Senhor presidente, também gostaria de falar que semana passada participamos de uma reunião aí, juntamente com o vereador Jorge, para discutir sobre o ISS do município de Apiaí. Né, as empresas aí que construtoras, as empresas de asfálticas, citando a mesma TCL, que fala sobre os 3%. Hoje o município de Apiaí, ele cobra 3% sobre faturamento de banco, construtoras, e nós podemos chegar até 5%. Então, hoje, a gente também que pedir para, até pedir para o prefeito Ari encaminhar um projeto de lei que fale especificamente dessas empresas, porque as empresas agora a gente vai ter, vai começar o asfalto da licitação da SP 250, né, a 249, e vai ser quase 400 milhões de reais. Então, e aí a Piauí poderá ter uma arrecadação de 2% a mais e que irá ajudar muito na sua arrecadação. Por fim, senhor presidente, queria que amanhã é dia dos trabalhadores, gostaria aqui de parabenizar todos os trabalhadores da nossa cidade de Piauí, todos os trabalhadores do mundo, do nosso país, né, e desejar um bom dia, um feliz dia de trabalho para todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. E amanhã, o vereador Tiago está dizendo ali, amanhã tem um torneio de futebol do Dia do Trabalhador. E todo mundo aqui estão convidados a participar. Boa noite, fica com Deus, e até a próxima.
Está escrito para falar o vereador Tiago dispensou, o vereador Renato Coelho dispensou a palavra, né? Concedo a palavra ao vereador Maurício. O vereador Maurício dispensou também, concedo a palavra ao vereador Marcos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Hoje eu quero falar bem pouquinho, porque eu tô doente ainda. Senhor presidente, vamos sério agora. Quero desejar um bom churrasco aí para os trabalhadores, né, de Apiaí. Todo mundo, dono de casa e marido da dona de casa, né? E os filhos da dona de casa no dia 1º de maio, dia do trabalho. E para mim, que eu vou descansar um dia mais essa semana. Não. Senhor presidente, eu tenho cobrado toda a sessão da limpeza do bairro Santa Terezinha, no Cordeirópolis. Ali não é só mato, como foi cobrado aqui. Ali virou um cemitério de carro velho, abandonado. Fechou as ruas. Eu fiz agora um pedido aí para mandar para o prefeito, acho que vai na outra sessão também, acho que vão ler aí, sobre um corrimão do lado daquele córrego que fizeram ali. Alto, deve ter uns 2,5 metros de altura, o vazio. E já é estreito. Aí enfileiraram o carro velho ali, mal dá para passar um carro. O pneu do carro passa ali meio metro, 80 centímetros do buraco. Carro pequeno, né? E faz tempo que eu estou pedindo para arrumar lá, uma por causa da dengue, né? Agora está entrando frio, vai diminuir. Mas eu acho que a prefeitura está esperando alguma criança cair ali, está esperando alguma pessoa de idade cair ali, se arrebentar, para depois colocar um corrimão ali naquele lugar. Que já com os carros, não tiraram aquela carrarada velha que tem lá, eu não sei porquê. Se a pessoa quer guardar, ele guarda no terreno dele, ele não pode usar o terreno da prefeitura para fazer depósito de carro velho, né? Então tem que, eu tenho que pedir para o senhor dar uma, se puder, dê uma cobrada no Ari a hora que o senhor for lá, que eu já mandei por escrito, mas não custa nada o presidente da Câmara dar uma cobrada para ver se esse secretariado dele começa a se virar, né? Que o bairro do Alto da Tenda também está sujo. A gente chega, pede, eles vão lá, dão uma roçadinha, né? Dão uma enganadinha, jogam as terras dentro do buraco lá e fica por isso mesmo. Então, cobrar também para arrumar o Alto da Tenda. Agora, o lugar que está nojento mesmo, está abandonado, está jogado, é o bairro Campininha. Inclusive, até eu convidei o Renato para dar uma passeada comigo por lá. Ele viu a situação. Esgoto a céu aberto, mato, terra cobrindo lajota. Um dia eu falei aqui que duas bicicletas não passavam lá, eu mostrei para o Renato. Está impossível. Não é possível a prefeitura não ter 5, 6 pessoas para ir lá com a máquina dar uma arrumada. Não é possível um negócio desse. Não tem cabimento um negócio desse. Que a Sabesp não adianta nem cobrar, né? Que essa beça, ela fez um cercadinho, que o senhor também viu lá, ela fez um cercadinho, limpou, pagou as pessoas para tirar uma terrinha de dentro do buraco, para fazer uma estação elevatória. O mato está com 3 metros de altura. Não fizeram nada, o povo da Campininha, o de cima joga na casa do outro, o outro joga para o rio. E não é possível um negócio desse daí, né? A Secretaria de Meio Ambiente não vê um negócio desse daí. Eles ficam aí preocupados com um pezinho de árvore aqui, um pezinho de árvore ali, e tem um rio, que aquele lá não é córrego, é um rio, que ele tem 3 metros de largura, está completamente poluído devido à falta de canalizar o esgoto do bairro Campininha. Aí, porque o pessoal são espertos. Eu já falei e vou tornar a falar. Quando saiu aquelas casas populares lá, que a Sabesp fez o levantamento de quanto ia ficar o esgoto da vila de 250 casas, o que que a Sabesp fez, esse gerente da Sabesp? Ele jogou no orçamento do CDHU toda a captação do esgoto do bairro da Campininha inteiro. Aí o que que aconteceu? Multiplicou por 3 o valor, o governo cortou. Quer dizer, por pura maldade do cara. Ele deveria fazer do bairro da Campininha e depois fazer do CDHU. Mas não, ele colocou tudo junto como se o pessoal do governo fosse idiota e não fosse nem olhar aquilo lá. Eu convido as pessoas aí da comunicação, o Nivaldo, a Alcione, que gosta de cobrar, eu levo vocês lá. Eu levo para mostrar, para ver o que está acontecendo naquele lugar. Para vocês olharem, é criança andando no meio daquela merda lá. Não é porque eles querem andar, porque não tem aonde você pisar que não tenha. Eu estava ouvindo o João Paulo falando, ah, as crianças estão com isso, estão com aquilo lá, por causa da água. Pode até ser, que a água de Apiaí é uma das melhores que tem no estado. A água de Apiaí. Não falo do Lajado, do Capoeirado. Estou falando da cidade aqui. Né? É uma das melhores que tem. Mas só que não adianta a água ser boa se o esgoto está correndo para tudo quanto é lugar por aí. E não adianta. Você cobra essa besta e não adianta. Não adianta. Eu não sei, eu acho que a rádio vai ter que ajudar nisso, o jornal vai ter que fazer isso, né? A rádio devia esquecer de nós, vereador, um dia e cobrar da Sabesp também, né? Né? Pelo menos um programinha, pegar e decascar o cacete desses caras. Tem que fazer eles dançar também, senão eles não tomam jeito. Que o que vem aqui, cobra, não acontece nada. Não acontece nada. Nada. O bairro Santa Terezinha está uma merda, está uma porcaria. Falta água, falta luz, falta guarda-corpo, falta tirar aqueles carros da rua, falta terminar o campo de futebol, falta tudo ali. Falta tudo. O vereador Vanderlei vem e cobra, o Samuel vem e cobra, eu venho e cobro, e não acontece nada no bairro. Não acontece nada. A saída deles é bem assim, ah, lá é invadido. Sabe por que é invadido lá? Porque se tivesse um programa de casa popular decente aqui em Piaí, não precisava o povo estar invadindo terreno nenhum. Se saísse 250 casas populares em Piaí, que está 2 anos e 2 meses no papel para sair, saíssem, não precisava invadir lugar nenhum. Mas não, cai na mão do secretário, ele fica amoroso, ele fica olhando o mapa, parece que ele está aprendendo a conhecer desenho, fica ali admirando o papel na mesa e a população se lascando tudo. Eu não sou uma pessoa de razão. É lógico que eu erro. Tem hora que eu falo demais, tem hora que eu deixo de falar, tem hora que eu xingo, tem hora que eu não xingo. Eu sou defeituoso no negócio. Eu não sou perfeito. Eu faço cada besteira que depois eu mesmo fico arrependido. Eu sozinho, eu lembro e fico arrependido. Entendeu? Mas só que o que a gente está vendo em Apiaí, não tem como não falar. Não tem como não cobrar. A pouca vergonha que está. Não é culpa só do prefeito. É culpa do secretariado do prefeito, das pessoas que são responsáveis. É culpa da Sabesp. Entendeu? Você olha, hoje você desce para o da tenda, se encontrar dois carros pequenos, Você não, um tem que parar. Eu convido qualquer um aqui descer na hora do almoço para o da tenda. É uma fileira de carreta dos dois lados, cara. Não passa dois carros. Pequeno, não passa. Porque as carretas, bom, o acostamento é um metro, pega quase metade do asfalto. Outro é um metro, pega quase metade do asfalto. Não sobra nada para ninguém passar. E o raio do Luiz Felipe não serve para colocar uma placa lá que é proibido. Não serve para pintar de amarelo aquela porcaria, aquela merda lá. Que faz tempo que eu estou cobrando ele. Ele está esperando morrer um lá primeiro. Pelo amor de Deus, se o cara não tiver uma lata de tinta, ligue para mim, eu vou comprar e levo para ele. Que eu passo todo dia, eu vejo aí centenas e centenas de funcionários entrando e saindo da Camargo Correia, quase debaixo de carroceria. Custa pintar? Pintar na frente da farmácia de amarelo, ele pinta. Aonde as pessoas têm que parar para comprar um remédio, não pode parar. Para na frente da farmácia da Aria, você é multada. Pintar de amarelo na frente da farmácia, aonde é para pintar, não pinta. Foi feito o pedido aqui, 50 metros para lá, 50 metros para cá, para pintar de amarelo, vai ver lá. Vai ver lá se tem uma porcaria de uma placa lá. Não tem nada. Hoje tinha um caminhão lá com a metade da carroceria na curva. A polícia passa, não faz nada. A guarda municipal passa, não faz nada. Credo, será que não tem caneta? Meta a caneta nele. Chega e pare, não precisa perguntar de quem que é o dono do caminhão. Meta a caneta no cara. Está na lei lá que não pode encostar na curva. Tem uma metragem. Será que é eu que tenho que ficar usando a tribuna e dar uma de ignorante toda vez e ficar cobrando? Não. Aí manda pintar as faixas de domingo. Né? Aqui não pode. Lá pode. Aí pinto a faixa passando do posto para o hospital e da lotérica para o posto não pinta. O povo tem que atravessar de qualquer jeito no meio da rua. Aí o cara está do lado da padaria de japonesa, não pinta a faixa na frente da Imperial, pintaram lá na frente da Abdala. Quer dizer, a pessoa tem que dar uma caminhada, dar uma caminhada para fazer um bom tanto de exercício, virar por lá e voltar, porque se atravessar sem faixa na rua, vai ser atropelado. Aí eu liguei para o vereador Vanderlei, ele falou, mandou pintar. Ligou lá e mandou pintar. E estou pedindo, na frente do hotel da chinesa tem que pintar. Se as pessoas estão do lado da lotérica, não tem como ir no hospital. Então, sabe, as pessoas precisam dar uma olhadinha. Eu não estou pedindo para pôr placa em cachorro. Eu estou pedindo para pintar a placa, a faixa, porque a cachorrada de EPI, ele só atravessa na faixa. É que eu falei outra vez, quando você vê um cachorro largado para qualquer lugar, e não é de EPI, é que soltaram ele aqui. Eu duvido alguém aqui que não vai ver. Até cachorro EPI atravessa na faixa. Eu, se você não tiver uma faixa para atravessar, eu fico perdido. Que a gente de EPI está acostumado. Está acostumado. Só que a pintagem de amarelo, eles pintam em qualquer lugar. Mas onde é necessário pintar, não pintam. Vou falar mais uma vez. Acorda, Luiz Felipe, acorda. Só isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador João Paulo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos alunos da escola Júlia Bretas. Boa noite ao Cione, a todos funcionários da Câmara. Um bom dia aos ouvintes da Rádio AM Cidade e da Rádio FM. Senhor presidente, quero iniciar hoje minha fala parabenizando os trabalhadores. Amanhã, dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalho. Quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos apiaenses que gostam do esporte, né, que amanhã estaremos lá no campo Janguitão, a partir das 9 horas, dando início ao torneio dos trabalhadores, tá, em comemoração ao Dia dos Trabalhadores. Conto com a presença de todos os esportistas de nossa cidade. Senhor presidente, quero comentar, parabenizar a diretora do hospital, a Márcia Belém, pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao nosso hospital. Ainda, diretora, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas já ouvi falar muito bem da senhora. E temos que reconhecer o trabalho, quando ele está sendo feito, quando está progredindo, está melhorando para o nosso zapiaense e para todos moradores do Alto Vale do Ribeira. Continua assim, diretora, que a senhora está de parabéns. Senhor presidente, também quero comentar, divulgar sobre um requerimento que eu fiz e que foi aprovado pelos senhores vereadores, que obtive informações, senhor presidente, que já chegou aos cofres públicos da nossa prefeitura um repasse do governo federal para que desse a oportunidade de fazer mais uma unidade básica de saúde em nosso município. É uma verba que, quando estivemos em Brasília, em fevereiro de 2013, num congresso que tinha de secretários e participantes na cidade de Brasília, junto a autoridades e ao ministro, nós ganhamos esse recurso para se construir uma unidade básica de saúde, a qual, através da sua metragem, deverá ser a maior unidade do nosso município. Onde fizemos a indicação para que essa unidade básica de saúde fosse construída no bairro Jardim Paraíso. Então, através do requerimento, vou procurar saber se realmente esse dinheiro já está disponível junto à prefeitura, e se realmente tiver, iremos cobrar para que essa unidade seja construída no bairro Jardim Paraíso. É um bairro que, a cada dia que passa, está aumentando a sua população. Diariamente estou lá, vou morar lá nesse bairro, sou um novo morador do Jardim Paraíso, e constantemente a gente vê inícios de obras de residências naquele bairro. Então, o Jardim Paraíso já está merecendo a construção de uma unidade básica de saúde, a qual irá beneficiar também os outros bairros, principalmente o bairro Santa Bárbara, o centro da cidade, o Jardim Santo Antônio, a qual irá desafogar o fluxo de atendimento na unidade básica central. Ou seja, se construirmos uma unidade básica de saúde lá no Jardim Paraíso, claro que iremos diminuir os atendimentos no centro, a qual o Jardim Paraíso pertence, dando um melhor fluxo para os moradores do centro, da Santa Bárbara e do Jardim Santo Antônio. Senhor presidente, dando continuidade ao nosso trabalho, também quero aproveitar a oportunidade e cobrar novamente, já enviei uma indicação ao Dr. Luiz Felipe, que é responsável pelo Demutran, a qual solicitando que aquela rua ao lado da padaria Filão de Ouro se tornasse fila única. Hoje, não havia possibilidade dos carros transitar naquela rua. Por ser uma rua estreita, não há como, se tiver um carro estacionado naquela rua, não há possibilidade mais de um trânsito
normal naquela rua. Então venho solicitar ao senhor que tome providência e que se proíba estacionar naquela via pública e torne aquela via pública mão única. Eu acho que são simples mudanças que às vezes podem dar início a um novo tempo, a uma nova visão de administração do nosso prefeito Ariquinor. Ou seja, vamos começar a mudar a imagem, mudar a cara da nossa administração, que pode ter certeza que o grande beneficiado será nós mesmos, a Piaense. Tenha todos um bom final de semana, um ótimo feriado. Ficam todos com Deus. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Polaco Moura.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ao público aqui presente, aos ouvintes da 87.9 FM, da Rádio Cidade, aos que estão nos assistindo pela internet, ao pessoal do Encapoeirado, da Escola Júlia Bretas aí, a todos aqui que estão nos ouvindo e assistindo. Bom, queria começar parabenizando a todos os trabalhadores do nosso país, em especial o trabalhador aqui de Apiaí, que amanhã é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, que esse ano seja um ano bom para o trabalhador, que seja um ano que tenha muito emprego, o salário aumente, isso é a expectativa que a gente tem e deseja ao trabalhador. Queria começar aqui, meus amigos. Primeiramente, queria agradecer o atendimento que eu fiz num pedido aqui na Câmara Municipal e fui atendido, que foi o campinho do seminarista, que foi instalado duas traves lá e foi roçado o campinho lá, graças a Deus. Há anos o campinho estava abandonado e agora o campinho, que aqui no Jardim Paraíso, foi atendido. Uma indicação minha que eu fiz aqui numa sessão anterior aqui. Muito obrigado, administração atual, por ter atendido essa indicação minha. Queria também, já começando com as cobranças aqui, cobrar mais uma vez o governo do Estado para que realmente faça essa obra da SP-250, essa obra que é tão necessária para o desenvolvimento da nossa região. Essa semana começou a operar em Adrianópolis a fábrica da Supremo Cimentos. Vai aumentar em muito o fluxo de veículos na nossa cidade. Então a rodovia SP-250 infelizmente está abandonada. É a rodovia mais perigosa do estado de São Paulo. E há mais de 20 anos não recebe recursos de asfaltamento da região. Então precisa urgentemente o governo do estado fazer essa rodovia. Em maio tem que começar. Não pode chegar em maio e falar que vai começar em junho, julho, e enrolar e não fazer. A rodovia está perigosa. Além de estar cheio de buracos, não tem faixa de sinalização, não tem placas de sinalização direito. Rodovia que está morrendo muita gente lá. E com esse aumento de fluxo de carretas lá e caminhões, vai piorar ainda mais a situação. Então peço para o governador do estado olhar com carinho para essa rodovia, tão necessária para o escoamento da nossa região aqui, dos produtos aqui. Peço também para a SP-249 que haja uma aceleração maior na rodovia. O trecho que de Apiaí está caminhando não muito rápido. O de Ribeirão Branco, a Apiaí, está em passos lentos. Então, peço também para o governo começar a dar um início melhor nessa rodovia, tão importante que pode desenvolver nossa região. E cobrar também aqui, aproveitar as palavras do vereador Marco Chiodi, referente às redes de esgotos da nossa região. Não só o bairro Campininha, mas sim outros bairros da zona rural, como Lajado, Araçaíba, Encapoeirado, não possuem rede de esgoto. Há uma promessa da Sabesp que até 2015, 2016, toda a rede de esgoto do estado de São Paulo estaria pronta. E eu não vejo isso em nossa cidade. O esgoto é de primordial importância hoje para o ser humano. Não adianta investir na saúde e você não ter uma rede de esgoto decente, porque a pessoa vai ficar doente, ali transmite doenças, e é realmente difícil a pessoa viver sem rede de esgoto. Então peço para o governo do estado olhar por nossa região, essa região tão abandonada há anos, certo? Que começou agora a ser um pouco mais vista pelo atual governador, mas está muito longe de melhorar. Então peço para o governo do estado olhar com mais atenção para a nossa região. Nós aqui, vereadores, temos a obrigação de cobrar, estamos cobrando, o prefeito municipal também está na luta, mas temos que cobrar ainda mais o governo do Estado para que melhore a vida da nossa população. Queria também agora cobrar a administração atual sobre o centro da cidade. Agora, semana que vem, já é o Dia das Mães e o centro da cidade continua abandonado. Limpeza no centro da cidade faz mais de meses que não é feita. Alguns meses atrás estava sendo feito lavagem no centro da cidade, agora parou o caminhão-pipa, não está sendo feita mais. Os comerciantes estão reclamando, os usuários também estão reclamando muito. Então é preciso que a Prefeitura Municipal tome atitude e comece a lavar as ruas do centro da cidade, revitalize o calçadão, a Praça Central. Isso é de extrema importância, porque o comércio local é o que mais gera emprego na cidade e está abandonado pela administração atual. Infelizmente, o IPTU foi pago, o alvará foi pago e nada da prefeitura tomou atitude de ajudar o comércio local. E além de ser o cartão postal da nossa cidade, chega as pessoas de fora aqui, vê esse lixo que está na nossa cidade. E além disso, não tem lixeiras nas vias principais da nossa cidade. A pessoa tem que jogar, às vezes, o lixo em sacolinha ou tem que jogar na rua, que não é o mais concreto, não é o mais exato de ser feito. Então precisa a prefeitura fazer a sua parte e cobrar o cidadão depois. Queria também cobrar a prefeitura municipal sobre os veículos abandonados na nossa cidade. Os veículos aqui, foi aprovado a lei em nossa cidade aqui, foi aprovado por essa Câmara Municipal, e nada da prefeitura tomar atitude e recolher esses veículos. É uma vergonha para a nossa cidade ter tantos veículos abandonados na nossa cidade, que transmitem doenças, mais específico o caso da dengue, que se alastrou para o estado de São Paulo, que em Piauí também teve casos de dengue, e esses veículos colaboram, além de enfeiar a nossa cidade, colaboram também para se alastrar a dengue em nosso município. Então, a lei já foi aprovada para a Câmara Municipal, falta a Prefeitura Municipal dar início a recolher esses veículos aí, que enfeiam a nossa cidade cada dia mais. Já foi pedido, desde a primeira sessão foi pedido aqui. E nada da Prefeitura tomar atitude isso aí. Já estamos com 2 anos e meio de mandato, partindo para o terceiro e para o quarto ano já, final do terceiro e início do quarto. E será que vai passar esse mandato e a prefeitura não vai tomar atitude? Isso é uma resposta que tem que dar para a população de Apiaí. É uma vergonha. Isso foi promessa da atual administração. E nada foi feito. Queria também pedir para a administração atual maior fiscalização em terrenos baldios que existem na cidade. Esses vários terrenos baldios que estão tomados por matos, por bichos, certo? É uma vergonha uma cidade, o tamanho da cidade de Apiaí, que é cidade polo, que representa o Alto Vale, ser tão abandonada pela administração atual. Isso aí não é obrigação da prefeitura, mas é obrigação da prefeitura de cobrar os proprietários de terrenos, que deixam seus terrenos abandonados aqui na cidade e não fazem nada para limpar. Então precisamos, sim, fazer nossa parte, mas a prefeitura tem que cobrar, e não vejo nenhuma cobrança da prefeitura nesse sentido. A cidade, infelizmente, está abandonada em todos os sentidos, meus amigos. Está abandonada, é uma vergonha a gente, como vereador, ter que falar isso aí. A gente que é da base aliada do prefeito, mas infelizmente é verdade. É muito pouco o que está sendo feito na nossa cidade. Uma cidade que é polo tem que ser exemplo da região. Existem cidades menores que estão muito melhor que a Piauí, e com arrecadação muito menor. Dinheiro existe e não está faltando. Está faltando gestão, está faltando uma boa administração. Infelizmente, o caixa da prefeitura não está sendo bem administrado, a folha salarial está inchada, pegou a folha salarial com 44%, hoje já está beirando 55%, entendeu? Então faltou gestão, faltou planejamento, entendeu? Então o prefeito tem que tomar uma atitude o mais rápido possível para não afundar esse barco que está iniciando o afundamento. Então peço, é um alerta ao prefeito municipal, a gente está aqui para ajudar, não para atrapalhar, a gente está aqui correndo atrás de emendas, brigando pelos distritos da zona rural, pelos bairros da zona urbana, mas a prefeitura tem que fazer a parte dela, o vereador tem limitações. E a prefeitura, ela tem limitações também, só que ela tem condição de fazer um mandato muito melhor que está fazendo agora. Estava o nosso plano, no nosso governo, que ia ser feito muitas coisas, e estão sendo feito muito poucas coisas na nossa cidade. Não podemos ficar só na fiusa do governo estadual e federal. Temos que fazer a parte aqui no município também. Queria também, mais uma cobrança aqui, referente aos taxistas que estão trabalhando aqui em nossa cidade, taxistas de outros municípios. Pedir para a prefeitura fazer um convênio com a guarda municipal, a guarda municipal era a prefeitura, e com a polícia militar. Hoje mesmo falei com o sargento Polazek, ele falou que há essa possibilidade, fiscalizar os veículos que vêm de outros municípios aqui, faz corrida a metade do preço. Porque os taxistas hoje estão devidamente, as maiorias estão devidamente regularizadas, estão com faixas, estão com seu alvará em dia, e vem os taxistas de outro município e cobram metade do preço que os taxistas aqui fazem, prejudicando muito a vida do nosso taxista. Então peço, a partir de segunda-feira, que o prefeito municipal e seus secretários tomem alguma atitude em relação a isso, que façam a fiscalização no centro de cidade ali, com taxistas de fora. Se for preciso prender o veículo de fora, que prenda. Porque em outros municípios, como Capão Bonito, isso é feito. Já foi preso veículos lá em Capão Bonito, de outros municípios, de Ribeirão Grande, São Miguel Arcanjo. E aqui também tem condição de fazer. Basta ter coragem e competência. Coisa que está faltando nessa administração. Então peço mais uma vez aqui, porque os taxistas não podem pagar o pato somente. A gente também tem que estar lá, nossos taxistas que estão sofrendo com essa concorrência desleal em nossa cidade. Queria também, aproveitando aqui, hoje tem um projeto de lei que o vereador Vanderlei, até queria agradecer ao vereador Vanderlei que pediu visto no projeto aqui, eu falei para ele que o projeto é de extrema importância, é um projeto que trata para os bancos da nossa cidade atender uma hora antes o usuário da rede bancária, aposentados, portadores de deficiências, idosos, gestantes, uma hora antes de abrir que faça esse atendimento. Expliquei para ele a necessidade, ele entendeu, vai rever na sua comissão lá. O projeto é de muita importância e não vai onerar o banco em nada. Tanto que os bancos hoje no nosso país, hoje o trabalhador, as pequenas empresas, o pequeno agricultor, hoje ele está sendo penalizado pela essa economia que o governo federal adaptou em nosso país, que está acabando com nossas empresas, o trabalhador, mas com os bancos não está. O Bradesco, por exemplo, é um exemplo claro. No primeiro trimestre desse ano, ele teve um lucro de mais de 4 bilhões de reais. Teve 23% a mais de lucro que o ano passado, nessa crise. Então, para banco, quanto mais crise, melhor. Quanto mais você, cidadão de bem, você, empresário de bem, quanto mais você tiver apertado, mais quebrado, mais lucro eles vão ter. Eles vivem da desgraça dos outros. Infelizmente, o banco vive da desgraça dos outros. Então, nós aqui, vereadores, não temos que ter dó de banco e saber que a lei é inconstitucional. Não é, a lei não é inconstitucional. E se for também, tem que ser aprovado, tem que punir esses bancos aqui na nossa cidade. Que ganham rio de dinheiro às custas de nós, que somos trabalhadores honestos e pagamos nossos impostos em dia. Então, peço para todos os vereadores aqui ajudar nesse projeto e aprovar esse projeto que vai ajudar... Sim, muito os usuários de banco, que pegam filas ali, os bancos ficam horas ali, que nem palhaços ali nos bancos, certo? Sendo escravos desses bancos aí, que o governo tanto defende. E que falou, o governo do PT falou que ia punir os bancos. Está aqui o exemplo, o Bradesco teve 4 bilhões e meio de lucro, 23% a mais que o ano passado. Onde que está punindo? É o governo que mais... fez os bancos do CAI, ainda mais os privados. É uma vergonha eles falar que são contra os bancos ainda. São aliados aos bancos. São contra os trabalhadores, isso eles são. Contra os bancos são a favor. Queria também dizer agora aqui, o vereador Samuel leu aqui que as medições da Lisincombe, a Secretaria de Educação disse que a nossa medição não bateu com a deles. Infelizmente, a nossa medição estava certa. Tanto que tem, quem quiser ir na delegacia, ver lá que tem combeiro que admitiu que rodava 100 quilômetros e recebia 300. Quem está errado é a Secretaria de Educação, é a administração atual, que está passando a mão na cabeça dessa empresa que burla o nosso município. Que leva o dinheiro do nosso município há anos e não é punida. Entendeu? E nós, vereadores, que temos obrigação de tomar atitude. A nossa medição, que foi feita por mim, pelo vereador Maurício, pelo vereador João Paulo, estava totalmente certa. Você, secretária, que botou sua equipe está totalmente errada e equivocada. Tem BO na delegacia lá e Combeira admitiu que rodava 100 km e recebia 300. Entendeu? Se quiser me perseguir, me persiga. Só que eu não tenho medo nem um secretário, nem prefeito municipal aqui. Eu estou aqui por causa do povo, não por causa de prefeito e de secretário nenhum. Doa quem doer. Certo? Não sou palhaço, fiquei medindo linha de compra de noite aí, eu, vereador João Paulo e Maurício, ouvimos merda aí, fomos perseguidos, certo? Fomos perseguidos, certo? Por nada, para dizer que agora nossa medição está errada, está errada a medição de vocês. Não sei o que medição que vocês fizeram, mas de vocês está totalmente errada. Tanto que tem combeiro lá, quem quiser ir na delegacia vai ver, não um nem dois, que admitiram que rodavam 100 quilômetros, recebiam 300, 400 quilômetros. Então os combeiros também estão mentindo? É uma vergonha. E reitero, não tenho medo de secretário nenhum, nem de prefeito, nem de ninguém. Tenho respeito. Medo jamais. Muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima sessão, se Deus quiser.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.